começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou e é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Eu adoro os aplausos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você está aqui no programa Talento para Ser Feliz. Domingo à tarde tem duas opções. Ou a Globo com Faustão ou Leila Navarro. Aqui nesse programa maravilhoso, sempre fazendo gente poderosa, gente agradável, gente inteligente, gente que tem inteligência emocional, que tem novidades, que pesquisa, que estuda e quer agregar algum valor na sociedade. E nós vamos falar hoje de empreendedorismo. Eu adoro empreendedorismo, porque eu sou empreteca e descobri, depois dos 40 anos, que empreendedorismo se aprende. Tem gente que já nasce empreendedor, tem gente que aprende a ser empreendedor. Bom, nós vamos discutir hoje quais são os perfis do empreendedor, o perfil do empreendedorismo, e nós vamos saber também se essa minha teoria é verdade, se realmente a gente pode formar empreendedores e se a gente nasce empreendedor. Eu estou aqui com um pesquisador, né? Um pesquisador poderoso, Ricardo Paulo. Tudo bem, Ricardo Paulo? Tudo nome bem. Chique, né? Dois nomes poderosos, Ricardo e Paulo. Tudo bom, Ricardo Paulo?
Tudo bem.
Tudo bem? Você é empreteco também?
Sou empreteco também. Passei por esse grande curso.
Nossa, é uma experiência, acho que foi a experiência mais forte que eu tive na minha vida, que realmente assim, foi, eu sou uma Leila antes e uma Leila depois do Empretec. Mas me fala uma coisa, Ricardo, quem é você, Ricardo? Como é que você chegou nessa história toda?
E Ricardo, me formei em engenharia, estava fazendo engenharia quando resolvi abrir um restaurante. Aí desisti do restaurante.
Já começou a ser empreendedor.
Já
foi a primeira tentativa empreendedora.
Aí fui para continuar a engenharia, mas aquela vontade de ter um negócio próprio sempre teve comigo. Né? Comecei a dar muitas aulas, pá, sempre engenharia. Aí eu abri outro negócio, uma padaria. Aí foi terrível. Padaria não foi um negócio que me agradou. Não, você gosta ou não, né? Precisa gostar do empreendimento que você faz. Realmente você precisa gostar. Aí...
Não deu certo, padaria?
Não deu certo, mas não tinha gosto pelo que você fazia. Não dava gosto. Por um ano valeu até a pena. Desafios, dificuldades, fiscal atrás de você, funcionário. Nossa... Mas depois você perde a vontade, porque aquele negócio não acredita nele, né? Não acredita para você. É, e depois eu comecei a dar aula de empreendedorismo na faculdade. Embora eu estava como engenheiro de engenharia, mas abriu-se a possibilidade de se ensinar empreendedorismo na informática. E se escolheu como os professores, não da pessoal da administração, mas pessoas da engenharia, da informática mesmo.
Ah, que interessante. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Na faculdade, eles queriam alguém da própria área que desse aula de empreendedorismo.
Perfeito.
Porque geralmente você podia chamar alguém de uma outra área.
Não, foi uma pedida.
E daí foi um desafio para você.
Claro que foi. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha feito Empretec, eu tinha dado curso de jovem empreendedor, eu já tinha me amarrado no Sebrae e verificado muita coisa... Muito conhecimento já adquirido, fora experiência. Né? Então, eu, quando fui dar essa aula, me sentia muito confortável, porque não pelo saber, mas pelo ter feito. Eu dava aula por ter feito, é um pouco diferente do fazer. Claro que as duas são relevantes, mas fazer é uma coisa muito interessante, principalmente para o empreendedor. Né? Fantástico para mim. E aí surgiu a oportunidade de, no Brasil, há dois anos atrás, tinham dois cursos só de mestrado de empreendedorismo, quer dizer, com esse foco para o empreendedor. Era em Blumenau e uma em Campo Limpo Paulista. E foi ali que eu me amarrei e fui fazer o mestrado nessa área. Acabei de terminar.
Agora, antes a gente, que eu quero entrar mais nesse foco do seu mestrado, do seu trabalho de mestrado, que foi por isso que eu te chamei aqui, mas antes de falar disso, eu queria perguntar uma coisa para você. Eu sou fisioterapeuta de formação, e justamente eu senti isso, que você faz faculdade de fisioterapia, faz um curso técnico, como um jornalista, como a Vanusa que está aqui, faz jornalismo, ou um médico, ou um dentista, e nós não temos na faculdade uma formação de como administrar o nosso negócio, como empreender no nosso negócio. Nós somos ser autônomos, mas não sabemos fazer um planejamento de negócio, não sabemos fazer uma... Enfim, não sabemos lidar, nem dar o preço do que nós temos. A gente fica à mercê, né? Então, assim, geralmente o cara sai recém-formado e pergunta, vai ver no Conselho Regional qual que é a faixa mínima. E daí o cara vai viajando, mas não tem um preparo para isso. Hoje, os cursos universitários de áreas, que não são áreas que têm a ver com business, né? Assim, diretamente, não aprende economia, não aprende administração, já está começando a ter curso de empreendedorismo dentro de diversos cursos, como direito, como fisioterapia, como você estava falando de informática, tal, de engenharia.
Na área de exatas, sim. Porque houve uma coisa interessante. O governo, há um tempo atrás, teve um programa chamado Softex, que era software para exportação. Então, incentivou quem fosse da área de informática para que abrisse uma empresa sem quase nenhum custo, porque é software, é ideia, e incentivar esse pessoal recém-formado a abrir empresas e vender software para o mundo. E com esse incentivo é que foi feito entrou a matéria empreendedorismo no curso. Inclusive, ela entrou, a priori, como optativa, podia ser escolhido pela instituição, se fosse optativa, se era obrigatória, como seria encaixado. E cada instituição assim o definiu. Então, ela entrou, vamos dizer, pela porta dos fundos, se a gente pode falar.
Mas agora está com mais cursos, estão começando
mais
a colocar.
Cursos, tanto, mas que eu saiba...
Ainda é optativo, não é obrigatório.
Não, na minha faculdade ela é obrigatória. Né? Aí depende,
mas
é na universidade.
Mas o MEC não pôs como obrigatório, não?
Não, não. Há uma sugestão que se tenha, inclusive é interessante, como você acabou de dizer, é muito interessante que tenha, realmente, eu acredito nisso. Falta, inclusive. Como um dentista não sabe ter, qual é o negócio dele?
Então, você acredita nessa ideia que eu falei, que na realidade a gente pode, quer dizer, quem nasce empreendedor é que nem Pavarotti, nasceu cantor, não é verdade? Agora, se você não nasce cantor, você pode aprender a cantar sem desafinar e cantar muito bem. Aliás, tem bons cantores com grande sucesso, que são cantores que não têm essa natureza, esse talento natural do Pavarotti. Eu acho que é a mesma coisa do empreendedorismo. Sim. Tem um empreendedor, que é um empreendedor Pavarotti, que ele já nasceu um empreendedor, que o menino parece que tem a varinha de condão, onde põe a mão, aquele negócio vira ouro. E tem um cara que aprende a ser empreendedor. Eu estou falando bobagem?
Não. Acontece o seguinte, tem até uma coisa que eu particular, quando eu dou aula de empreendedorismo, eu percebo que algumas pessoas não têm perfil para ser empreendedor. Não é. Não encaixa.
Não, pode pôr aqui a câmera. Porque ele quer ser funcionário público. Mas hoje até para ser funcionário público, você tem que ser empreendedor. Porque tem que ser um entrepreneur, não é? Você tem que ser, nós queremos gente com iniciativa, com ousadia. Nós vamos falar daí dos perfis do empreendedor. E daí a gente vai ver que todo mundo quer uma gente. Mas me conta, quer dizer, não. Tem um cara como quando você diz que o cara não tem... Como é que você quer dizer com isso?
Eu falo para ele. Ele gosta da área muito técnica, ele gosta de fazer o projeto, então ele não... É que nem um pintor, né? Que precisa do marchand para fazer as vendas para ele. O pintor é excelente. Pintor,
mas não sabe vender.
Ele não sabe e não gosta, né? Ele tem um perfil de... Mas, veja, quando eu faço isso, falo com ele, falo, olha, se você não vai ser empreendedor, não faz mal. Mas trabalhe com um. Pelo amor de Deus, trabalhe com ele.
Trabalhe com ele.
Porque se você trabalhar com ele, com certeza, a hora que você sair dessa empresa, você vai estar na última, sabendo de tudo, porque ele tem desafios. Você o acompanhou, você está na crista da onda.
Então, deixa eu te fazer uma
pergunta. Então, você acompanha, pelo menos acompanha.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Ricardo. Agora, isso é muito importante. Eu acho que, assim, eu gostar do que eu faço e tal, é muito importante. Mas até para eu ter um machão, até para eu ter um empreendedor, um empresário, que queira me vender, eu tenho que me vender para esse cara. Então, no mínimo, o cara tem que ter um mínimo para poder se vender para o outro se interessar e perceber que você é um produto.
Disso eu não tenho dúvida. É perfeito.
Quer dizer, o mínimozinho...
Mínimozinho, não. Eu tento despertar no pessoal esse mínimozinho. Se eu conseguir esse mínimo...
Mas quer dizer, tem aquele cara que diz, aquele cara que é nulo mesmo. É tudo bem. Acho que a gente, pelo menos, tem que saber teoricamente um pouco, não é verdade?
É um problema cultural também, né?
Que a gente acha que isso é uma coisa...
É quantas pessoas falam, você tem filho, você é louco, vai abrir uma empresa... Você não tem juízo. Você não tem... Faz que nem teu pai, que trabalha naquela empresa há 40 anos, e não sei o quê. Teu tio, teu primo, não sei o quê. Não me faça isso. Prefere a segurança. É o estilo de vida, é o que conhece. Na verdade, a cultura acho que é mais relevante, inclusive...
Mas, Ricardo Paulo, me fala uma coisa. Câmara, por favor. Ricardo Paulo, aonde que tem segurança hoje em qualquer empresa, em qualquer... lugar nesse mundo? Eu acho que mudou,
pra mim,
né?
Não, pra não mim
tem
não
mais,
existe.
Não tem
não,
mais,
não
né?
Existe.
Eu acho que cada vez está mais essa, sabe, esse movimento todo, né? Eu cheguei da Europa agora e é uma coisa impressionante. Se os espanhóis não aprenderam a ser empreendedor, não sei o que vai com o português também. Eles têm que começar, sabe, voltar que nem a época que eles eram os desbravadores. E ter coragem de sair, né? Porque hoje você pode estar aqui em São Paulo, mas está trabalhando na China. Para uma instituição chinesa, russa, não importa mais. Hoje o limite está na sua cabeça. Bom, mas eu quero chegar nesse assunto que todo mundo está querendo saber. Essa sua pesquisa que você fez sobre o perfil empreendedor. Quais são as características de uma pessoa empreendedora? Quais são as mais necessárias? Quais são as que é um privilégio ter, mas que se você não tiver, não tem problema, você consegue ser empreendedor? Como é que você chegou, como é que foi o seu estudo do perfil empreendedor?
Na verdade, existe um teste bem conhecido e famoso que se aplica na área de administração, chamado MBTI, que é baseado no Gustav Jung, né? Esse é o princípio, que foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres, né, foram para a fábrica. É. E aí, como descobrir qual mulher serviria para fazer o quê? Porque os homens estavam na guerra. É. Então, fizeram um teste chamado MBTI, não vou entrar aqui em detalhes, para classificar esses tipos psicológicos. Essa foi a ideia. E a partir disso, existem 16 tipos. A partir disso, a minha procura foi... Será que existe algum desses tipos predominante nos empreendedores? As pessoas empreendedoras têm algum tipo e foi detectado pelo teste, pelo trabalho, pela dissertação, foi detectado, que é o ESTJ, mas eu não vou me ater a letras, mas vamos chamá-lo de supervisor, que assim é mais conhecido, né? E são pessoas que têm lógica como referência, são decididos, são sistemáticos, são objetivos, são eficientes, diretos, práticos, organizados, impessoais, responsáveis, estruturados e cuidadosos.
Esses são o quê?
As qualificações desse tipo psicológico, desse supervisor que...
Que tem a ver com o empreendedor. Com o perfil empreendedor.
Deu a uma grande maioria, 60% do pessoal, caiu nesse tipo de empreendedor.
Mas eu não sabia que para ser empreendedor tem que ser o quê? Muito organizado?
Não que todos tenham que ser muito organizado.
Vamos falar...
É que prevaleceu esse tipo.
Tá. Então vamos falar um por um aí. Vamos falar o primeiro qual que era?
Lógico.
Então é lógico que um artista vai ser difícil. Empreendedor, um cara muito artista, porque ele é mais não linear, ele é mais um pouco interessante. Qual que é o outro?
Decidido,
meta. Hein? É, o empreendedor tem que ter meta.
Se não tem,
porque
assim,
se o empreendedor, então, e foco também, né? Porque se ele atira para um lado, atira para o outro, ele tem que saber o que ele quer e ir atrás.
Sistemático. Planejamento, monitoramento sistemático. Precisa acompanhar as coisas para ver se elas acontecem.
Mas o empreendedor não precisa arriscar, ser um pouco ousado? Onde é que está isso?
Não.
Arriscar e ousado está onde?
É engraçado, não cai, não aparece
ousado,
claramente.
Ousado? Eu acho não, que é para mim na aparece. Cabeça... Quando eu penso num cara empreendedor, eu penso muito nas
mas
coisas...
Mas espera só um instantinho. Agora tem um segundo perfil que aqui apareceu relevante, mas nas pessoas de tecnologia, as empresas mais novas, que se arriscam mais em produtos novos, ideias maiores. Esse é o Marechal.
Tá. E quais são as características do Marechal?
Também lógico, também decidido, mas planejadores, duros, estratégicos agora, críticos, controladores, desafiadores, diretos, objetivos, justos e teóricos. Quer dizer, eles são mais visionários. Eles têm. Parece que o primeiro tem um perfil muito mais de executar, comandar a sua empresa. O outro não, mas ser visionário.
Vem cá, e os políticos, você acha que estariam aonde, hein?
Não sei. Realmente eu não sei.
Que interessante, quer dizer, eu achava que o empreendedor, ele tem que ser um pouco mais flexível, assim. E quando a gente pensa em flexibilidade, é uma bobagem, quer dizer, flexibilidade não quer dizer que o cara tem que ser um anarquista, né? Ele pode ter flexibilidade, mas ele tem estratégia, ele ser duro, ele ser assertivo, ele ser decidido, quer dizer, é uma coisa...
Eu tenho que colocar uma ressalva. Toda pesquisa, e aí que precisa ser entendida, a gente tem restrições. Por exemplo, eu tenho pessoas, que tipos psicológicos, que não gostam de responder a questionário. Isso é normal. Isso é normal. Eu preciso, então, relevar e levar em consideração que alguns perfis não estão contemplados porque eles não responderam. Vou te dar um exemplo. Um artesão, eu entrei em contato, um artesão me liga. Ah, então sua pesquisa, eu expliquei para ele o que era. Bem, é tipo artesão, que faz algumas coisas manuais. Aí não me respondeu a pesquisa. Eu dei toda a condição para que eu tivesse retorno e ele não respondeu, não quis responder. Tem tipos que não gostam muito de fazer responder
a
pesquisa.
Me fala uma coisa, em relação
toda a homens, pesquisa é assim, né?
Em relação a homens e mulheres.
A grande maioria é homens, 74%.
Ixi, acho que ele vai apanhar aqui, porque 74,1%. Nós também duas mulheres aqui. Mas as mulheres são muito empreendedoras, porque eu me lembro que quando eu fiz o Empretec, se discutia muito, dizendo que o perfil empreendedor é mais masculino, tal, que homem, não sei das quantas. Eu acho que esse negócio mudou muito. Não se tem essa ideia que para ser empreendedor se combina mais com o masculino do que com o feminino. Como é que você vê isso?
Eu acho até um pouco estranho, né? Mas veja, o contato que foi feito toda a pesquisa via internet, né? Então eu fico meio em termos restrito a poder escolher. Eu poderia escolher um outro nicho onde tivesse mulheres para ter um...
Mas a sua opinião qual é? Hoje você acha que existe alguma diferença da mulher para o homem em termos
de
empreendedorismo?
Não acredito em nenhuma diferença. Não acredito. Eu acho que não tem.
Depois do Venha, pode colocar a câmera aqui. Depois do Magazine Luiza, ninguém pode falar mais nada. Essa mulher é poderosa. Casas Bahias que se cuidem. É lindo, porque a gente vê tantos homens empreendedores com histórias fantásticas, como a Casa Bahia, né, e tem outros mais, mas a gente vê o Magazine Luiza. Ontem eu passei em frente a uma loja do Magazine Luiza aqui na Marginal e falei assim, gente, essa mulher é um espetáculo. Agora, você acha que as mulheres brasileiras são mais empreendedoras que outras mulheres do mundo ou você acha que isso não teria? Dizem que nós brasileiros somos muito empreendedores, né? Você acha que tem alguma coisa aí? Ser brasileiro e ser empreendedor tem alguma coisa a ver?
É muito engraçado, porque acabei fazendo uma comparação, caiu nas minhas mãos, a oportunidade de ver o perfil da população americana em relação a esse mesmo teste e o perfil da população brasileira em relação a esse mesmo teste. E realmente, nós somos a amostra da nossa população, não somos a amostra da população americana. O americano, por exemplo, tem um caráter mais ser de artesão. É muito engraçado. Ele tem por trás dele o artesão. É um tipo de temperamento, tá? E nós brasileiros somos guardiões.
O
próprio temperamento da população como um todo, não é a mesma, não.
Mas não explica aí, agora eu me interessei, como é que explica um pouquinho, quer dizer, a característica do nosso da população brasileira é mais...
É guardião.
Guardião. E do americano é artesão. E o que significa um guardião e um artesão?
Então, veja, o americano tem um perfil, a população americana, como vê o mundo, concreto também, nós somos guardiões. Mas talento, por exemplo. O americano vai mais pelo lado tático, a gente vai pelo lado do lógico. Inteligência mais evidente do americano é corporal e sinestésica, e vai para o musical. Nós somos lógica, matemática e interpessoal.
Nós somos mais no interpessoal. Que interessante.
Foco nas ações, o americano, nós no resultado.
Esse eu gostei. Ele quer dizer, os americanos têm foco nós temos no resultado. Sabe o que eu acho? Mas eu pensei que isso fosse americano, que nós tínhamos foco no resultado, porque eu acho que os brasileiros têm foco no resultado. Mas eu pensei que fosse meio que a gente copiando o modelo americano. Que interessante.
A verdade é que o americano realiza a ação e acaba abrindo a empresa. Goodyear, por exemplo, descobriu a borracha e acabou abrindo a empresa. Então, ele, por ser artesão, ele acaba abrindo a empresa. Mas não quer dizer que você não pode abrir a empresa sem ser o artesão, sem o fazer, né? Inclinação para a técnica. O americano, nós somos pela moralidade. É engraçado esse.
Esse é meio esquisito.
Confio em impulsos americanos e nós na autoridade. Objetivo, virtuosismo. Nós somos na execução, nossos objetivos. Humor, o deles é agitado, nós somos compenetrados.
Isso são pesquisas, né?
São pesquisas. Uma coisa, interrompendo aqui. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto MBTI aqui no Brasil e lá. Né? E essa pesquisa sempre se foca empresários, donos de empresa, desculpa, funcionários e ingressantes em alguma empresa. Ele é aplicado normalmente para conhecer quem vai trabalhar na empresa.
Ah, tá.
Eu que peguei esse teste para
verificar no empreendedor, para ver como
pessoa empreendedora, quem seria, que se encaixa
que
nisso.
Que tipo de característica que essa pessoa tem.
Então, a gente vai ter também, nesse mesmo teste, mesmo feito por eles, a gente não tem as pessoas do dia a dia, efetivamente, a população como um todo, para poder avaliar.
Agora, quando você terminou a sua pesquisa, você, que conclusão que você chegou, assim, que você falou assim, porque uma pesquisa é muito interessante, você é obrigado a ler tanta coisa, você começa a conversar com tanta gente, você acaba fazendo tanta coisa, que às vezes você desvia até do caminho, porque você vai agregando coisas. Você, quando você chegou, você tinha uma meta, você tinha um objetivo, você tinha um tema para alguma coisa onde chegar. Durante esse caminho todo, você se surpreendeu com alguma coisa? Você chegou onde você achava que você ia chegar? Tem alguma conclusão que você fala assim, olha, depois de tudo isso que eu vi, eu chego à conclusão que... Aliás, eu vou contar uma coisa para você. Eu fui viajar agora pro Nepal, Índia e Butão. E depois de toda essa viagem que eu fiz para o Nepal e no Brasil, eu cheguei à conclusão, quando cheguei no Brasil, eu falei assim, gente, o mundo já deu certo. Não dá para reclamar do mundo, porque depois você vê tanta diversidade nesse mundo, então sabe quando você vai procurando alguma coisa e encontra outra? Então eu queria saber, você depois de toda essa pesquisa, todo esse trabalho que você fez, em que conclusão você chegou? Às vezes é uma conclusão que não tem nada a ver, você fala assim, gente, no fim é tudo igual, ou no fim a gente vai atrás das coisas, e enfim, que você chegou a alguma coisa que você pode dizer, olha, depois de tudo isso, o que valeu a pena foi isso, ou eu não cheguei onde eu queria chegar, enfim, como é que você se vê no final dessa pesquisa?
Não, eu uma coisa que chamou muita atenção para mim foi que todos os empresários que pediram que eu solicitei alguma informação, eles procuram pessoas para resolver o problema deles, eles não querem muito investigar um talentoso, é muito engraçado, eles procuram o contato com funcionários que vão dar a eles informação para resolver problemas, porque eu pensava um pouco que a pessoa procurasse, embora ele se pode até ser visionário, ter as ideias, mas ele também trabalhasse com pessoas assim, não, eles querem as pessoas que realizam por ele, que já conheço como fazer determinadas ações, tarefas, o que for. Me surpreendeu bastante, porque eles não querem trabalhar com pessoas que sejam empreendedoras também, vamos falar assim.
Ah,
é muito engraçado isso. Não me chamou a atenção. Não, eu acho que eles não negam isso, mas sabe, mas eles estão procurando mais pessoas que respondam do que ensinem.
Então, na verdade, ele quer dizer, o cara que faz a ação, o cara que tem atitude, o cara que tem o conhecimento técnico.
Exatamente.
Porque a ideia ele tem.
Exatamente.
Quer dizer, ele é o motivador, ele tem a ideia, ele sabe onde quer chegar. Ele está procurando um cara que consiga realizar a ideia que ele tem, e tem que ser um cara
Já desconfiava um pouco, porque tem autoconfiança, ele tem que se valorizar, eu também desconfio, mas ele não consegue partilhar. Ou se ele consegue partilhar, ele não deixou claro na pesquisa, né? Porque todos eles responderam isso. Foi uma coisa bastante surpreendente para mim.
Então, me fala uma coisa, porque tem um mito que diz que empreendedor é muito difícil de ser sócio, de um monte de empreendedores juntos não consegue fazer uma associação, que o empreendedor ele não é associativista. Quer dizer, será que isso tem alguma coisa a ver, você acha?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Porque os empreendedores não são muito associativistas?
Não, não são, não. A não ser que eles consigam trabalhar cada um fazendo sua parte. Isso toda a sociedade só funciona se cada um fizer a sua parte. O problema é quando um se mete na parte do outro. Aí que a confusão se forma. Quando eu falo para... Dando aula, eu falo para os alunos, a sociedade dá certo? Sim, se cada um souber aonde vai fazer a coisa. Porque, se formam dois engenheiros e os dois desenvolvem um produto, quem vende? Ninguém vende, um dos dois vende. Eles ficam discutindo anos e anos da performance, da melhora do produto e quem vai comprar aquele produto. Ninguém fez essa parte, que é até o mais importante, né? Eu tenho um negócio, você tem nada, você tem que ter o produto. Ou alguém que vai comprar. Isso aí você tem. Se tiver mercado, você tem negócio.
Se você não tiver mercado, não tem. Se não tem, é uma boa ideia. Mas
boa ideia, o que é boa ideia?
O que é uma boa ideia?
Não sei. A boa ideia precisa ser alguém querer o que você tem. Isso é uma boa
ideia. Gostei. Isso dá frase de livro. Boa ideia é alguém querer o que você. A ideia que você tem, né?
É, mas é verdade. Não tem outra forma. Infelizmente, às vezes, por exemplo, incubadoras, mudando um pouquinho, incubadoras, às vezes tem pessoas lá desenvolvendo um produto fantástico, só que ele não atende o mercado. E às vezes o mercado quer coisas até mais simples do que a pessoa está desenvolvendo. E ele não arreda o pé, porque aquilo tecnicamente é o melhor. Mas não é o que o mercado quer. Não, mas o mercado quer o melhor para ele, não o melhor tecnicamente. Isso na área de engenharia eu tenho esse
Então, isso é muito interessante, porque às vezes o empreendedor é um pouco teimoso, né? Porque não adianta você querer que o mercado se adapte a você. É você que tem que se adaptar ao mercado. Quer dizer, você pode até de repente, quer dizer, já teve grandes inventores, né? Que, enfim, que criaram algumas coisas que ninguém acreditava e depois deu certo. O próprio fax. Na época do fax, na verdade, o próprio fax já teve oportunidades com empresas muito poderosas que não se interessaram. Depois o fax foi o que foi. Então, nós temos que estar com a mente aberta. Eu acho que não tem um caminho fechado, o caminho é aberto. E está aprendendo. Eu acho que super valeu a sua pesquisa. Foi muito interessante. Eu quero te agradecer, Ricardo Paulo, de você vir aqui e ter somado com a gente, ter discutido sobre esse tema, o que é um perfil empreendedor. E você é empreendedor? Ah, faça essa pesquisa. Converse com você mesmo. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Para que está conhecendo melhor a gente nesse perfil empreendedor. Valeu, obrigada. Até a próxima.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.